Muito obrigado, doutor Tomás Kim. Indagaria a sua excelência, o senador Walter Pinheiro, se também. E eu indagaria agora o senhor doutor Cláudio, deseja fazer algum comentário? Com a palavra o doutor Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil.
Muito obrigado, excelência, senador Collor de Mello, presidente da comissão. Tantas coisas foram faladas, enfim, eu teria que selecionar algumas. Primeiro, só como pano de fundo, pensar que o setor elétrico tem evoluído, sim, de forma importante. Se eu fosse destacar os principais marcos desse desenvolvimento, partindo da década de 90, sobre a qual já fui denunciado, porque eu já estava no setor elétrico, quer dizer, ali o setor, quer dizer, o abastecimento de energia era absolutamente precário no Brasil. De lá para cá, foi mudada a regra tarifária para estabelecer tarifa por preço teto, foi criado o sistema de contratos de concessões, a lei de concessão, foi criada a agência reguladora, enfim, várias evoluções. Mais adiante eu destaco certamente a introdução do mecanismo de leilões, que propiciou esse avanço que já foi mencionado aqui largamente. Enfim, são milestones de avanços importantes do setor elétrico, mas isso não preclui o fato de que nós temos sim muito o que aprimorar, e aqui mesmo foram denunciados vários problemas, todos eles factuais. Para ser bem aqui, e aqui, nesse caso, foram tratadas questões emergenciais, que eu acho que foi o que motivou a audiência, né, a conjuntura crítica que estamos vivendo, mas também foi trazido a debate uma série de questões estruturais do setor. Então, eu vou selecionar duas delas. Primeiro, do ponto de vista conjuntural, digamos, de emergência, já se falou muito sobre a questão de abastecimento, né, e riscos, ou, enfim, indicadores, e a nossa posição no Instituto é que, enfim, deve-se forçar a mão na clareza de comunicação para a sociedade, porque mesmo na hipótese de que, do ponto de vista da operação do sistema, se esteja atuando de maneira ótima para tratar essa questão, mas nós estamos deixando de lado a participação que a sociedade pode estar numa economia que de qualquer 1% a essa altura do campeonato, posto que voluntária, seria de extrema relevância para aumentar exponencialmente a segurança do sistema como um todo. Mas ainda do aspecto emergencial, eu mencionei dois: um de abastecimento, outro financeiro. E aí sim, eu quero até usar a metáfora do racionamento financeiro. Quer dizer, o setor elétrico está, eu espero que longe de uma situação de racionamento de energia, mas sem dúvida já está numa situação de racionamento financeiro, como demonstram, enfim, o conta-gotas com que está sendo feito o aporte para que as distribuidoras possam canalizar o recurso para pagar a energia que está sendo consumida. Ora, isso é paradoxal quando se pretende um setor capital intensivo, com investimentos de longo prazo e coisas desse tipo. Portanto, eu acho que uma ênfase maior, e aí a voz dessa casa pesa para que isso aconteça, deve ser dada para que se dê uma formulação nessa equação de aportes para poder fazer frente a esse custo que conjunturalmente está ocorrendo para a energia, de maneira mais previsível e cobrindo todos os elementos, não apenas o caso daquelas empresas distribuidoras que estão expostas a uma situação de descontratação de energia, como também, e é expressivo esse montante, o caso daquelas que têm no seu portfólio um volume grande de usinas termoelétricas que estariam demandando recursos para bancar os combustíveis que estão sendo atualmente utilizados fora do alcance das distribuidoras ou do caixa das distribuidoras. Por último, ainda agora olhando para uma questão mais longo prazo, eu poderia selecionar vários temas, mas vou ficar com a questão tributária, que tem a ver com a conta de luz. O pano de fundo da questão tributária, talvez certamente é a própria, digamos, problema tributário do Brasil, que hoje já tributa cerca de 36% do PIB. Né? Quer dizer, é difícil imaginar que um país vai se tornar cada vez mais competitivo, né, e alavancar o seu desenvolvimento a partir disso com tamanho carga tributária. Quando a gente olha o setor elétrico, aí foi dito já com muita propriedade, acho que pelo próprio doutor Tomás Kim,
Essa coisa é mais grave, porque trata-se de um insumo essencial e ele é mais perversamente taxado. E aí, senador Walter Pinheiro, eu quero contradizê-lo um pouco no que diz respeito ao entusiasmo necessário para enfrentar o problema. Por maior que seja o problema, falando de impostos em relação ao ICMS, eu acho que essa é a casa mesmo que deve gerar o entusiasmo para enfrentar esse problema. E esse problema, a origem dele é simplesmente o seguinte: o ICMS, quer dizer, é o do ICMS que se valem os estados para a chamada guerra fiscal, ou seja, para dar benefícios, né, para atrair investimentos para o seu estado a partir de isenções de ICMS. Porém, dois ou três setores, como o imposto ele é pago no destino em que ele é consumido, eu estou falando de energia elétrica, telecomunicações e combustível, né, essa área fica isenta da guerra, imune à guerra fiscal. Portanto, o que, que na prática está acontecendo, um fenômeno do qual o país se tornou-se presa, quer dizer, a redução de ICMS dada em vários setores é contrabalanceada com uma severidade na cobrança de ICMS desse. Quer dizer, essa equação tem que ser mudada, é difícil, eu concordo, senador, com o senhor, que é uma missão de Hércules, mas no princípio democrático, eu acho
que... Quem recuou desse debate foi o governo central.
Pois é, eu acho,
Senado,
exatamente, quem pode ser Hércules, talvez seja...
Estamos na pauta, o governo central foi que recuou.
Se é uma missão para Hércules, que o parlamento seja o Hércules nessa história, né? E acho que a partir daqui tem que ter a discussão. Porém, eu não quero deixar... E isso estamos falando no desafio do ICMS. Porém, tem o PIS/COFINS, que é aproximadamente 8% da conta de luz e é atribuição do governo federal. E o PIS/COFINS, no setor elétrico, em 2008, 2007 aproximadamente, por mudanças de regra, praticamente dobrou a sua incidência na conta de luz. Portanto, são os dois impostos que, do meu ponto de vista, deveriam ser alvos maiores do empenho dessa casa, se a gente quer ter um país mais eficiente no que diz respeito, quer dizer, quer ter isso que até já foi dito aqui, se a energia elétrica e o Brasil tem tantos atributos naturais, qualidade, diversidade de fontes, sistema interligado, etc., por que, a despeito disso tudo, a gente não faz da energia elétrica, na ponta, um fator de ganho de competitividade no Brasil? Porque estamos sendo incompetentes no resto. Então, temos que fazer e não recusar do desafio dessa missão.
Muito bem, doutor Cláudio. Posso prosseguir, senador Walter Pinheiro?
Pode.
Então, passa a palavra ao doutor Hermes Schipp.
Só uma parte. Eu acho que, Cláudio, é com relação ao que você vem colocando, com relação à racionalização de energia, que você, claro, racionalização de energia, ela é como se fosse uma geração adicional. Quando você corta no consumo, é como se estivesse acrescentando geração. Mas veja bem, eu acho que essa coisa tem que ser vista de uma forma muito tranquila, e não precipitada, que é o tipo da coisa que você não pode causar se não for estritamente necessário. A gente tem um comitê de monitoramento onde o operador, pelo menos uma vez por mês, apresenta a evolução hidrológica, seu acompanhamento e a utilização de todos os recursos disponíveis para o plenário, e ele coloca isso com a maior clareza. E eu digo para você, com essa, e fazendo uma analogia, eu fico raciocinando como se fosse o médico no hospital. O cara está no quarto, tem CTI e tem a declaração, ó, morte terminal, não tem jeito. Ninguém coloca o cara, tira do quarto do CTI, bota num CTI sem necessidade. Então, quando tiver necessidade, a gente vai dizer para colocar, tirar do quarto e botar no CTI. E vocês podem ter a maior tranquilidade. Nós vamos, pelo menos, dizer se vai ser feito ou não, a decisão não é nossa. Mas que nós vamos indicar, vamos. E ninguém faz isso. Ninguém tira esse cara do quarto para o CTI antes de abril. Aliás, com a visão prospectiva melhor agora. Não excelente, mas melhor do que nós tínhamos. Então, só isso que eu quero colocar para você, não discordando, mas para fazer uma reflexão. Porque você vê umas coisas importantes na mídia, alguém já decretando racionamento antes de abril. É uma coisa impressionante. E nós ali, pegando um megawatt na unha, sabendo o que está fazendo. Você sabe que a gente sabe o que está fazendo. E nós estamos expondo o que nós estamos fazendo. Uma reunião mensal para 150 agentes. Todo mundo tem tudo o que a gente está fazendo. Agora, decretar racionamento antes de abril com uma visão prospectiva mais favorável do que a gente tinha, seria inadequado. Só isso que eu quero colocar.
Doutor Cláudio, nós temos ainda dois senadores que estão posteriormente. Pergunta à sua excelência, senador Walter Pinheiro.
É para poder, senão...
Muito obrigado, vossa excelência. Passo a palavra agora à sua excelência, o senador Sérgio Petecão, vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, e, em seguida, a sua excelência, o senador Cacildo Maldani.
Agradecer ao presidente Collor. Vou procurar ser bem objetivo, bem breve, até porque o nosso especialista aqui é o nosso senador Walter Pinheiro. Eu sou só um curioso. Mas, como sou senador pelo Acre, e hoje lá no Acre, nós, todos os senhores sabem, nós estamos passando uma situação muito difícil. E como o senhor disse, a pergunta vai para o secretário Márcio Zimmermann. A situação da hidrelétrica do Giral e Santo Antônio. E nós que acompanhamos a discussão da construção dessas hidrelétricas, e concordo com o senhor que realmente foi dificuldade por conta de alguns ecologistas, ambientalistas, foi um debate muito acirrado, principalmente no meu estado, mas é verdade que nós estamos diante de uma situação que o Acre está isolado. O Acre está isolado. Eu recebi uma ligação de um jornalista boliviano, e ele queria que eu dissesse que o nosso estado estava isolado por conta da construção das hidrelétricas. E eu não tenho essa informação, não tenho como dar essa informação. E até gostaria, se o senhor pudesse me dar essas informações, não só agora, mas depois, por escrito, para que eu possa, até porque eu sou defensor das hidrelétricas, sei da importância que é essas hidrelétricas para o nosso país. Inclusive, estive lá visitando a hidrelétrica do Giral. E hoje, o que se divulga, né, no nosso país é que as consequências dessas alagações, como chamamos lá na região, da BR-364, que isolou nosso estado, é exatamente por conta da construção da hidrelétrica. E mais, que essa, não sei se você ouviu falar, que essa existia uma possibilidade dessa hidrelétrica vir a ruir e inundar a cidade de Porto Velho. Eu só ouvi falar isso, que foi divulgado na mídia. Então, eu gostaria de saber o que é que tem de concreto. O que é que tem de concreto? O que é que tem de concreto nisso? Porque isso gera uma intranquilidade. E me desculpe, senhor, vai a todos. Eu acho que o governo federal deveria, nesse momento que nós passamos por essa situação difícil, o povo de Rondônia, o povo do Acre, sei lá, criar uma audiência pública, presidente Collor, e para que nós pudéssemos dizer isso para a população. Porque os senhores sabem que não tem nada a ver, mas a pessoa que está lá na ponta, ela não sabe. E essa desinformação causa uma intranquilidade muito grande para o cidadão comum, a pessoa que não tem obrigação de saber. Então, eu gostaria, secretário Márcio, que se eu pudesse me dar explicações, porque eu percebo que as autoridades bolivianas, eles tentam samear um pouco dessa discórdia, porque o território boliviano está alagado, mas eu espero que não tenha nada a ver, porque está ali a 2 mil quilômetros de distância dessas hidrelétricas. Como o senhor disse, é de fio d'água, não tem reservatório. Mas eu queria saber o que é que tem de concreto, o que é que tem de concreto hoje, o que é que o governo federal tem a dizer para o povo do Acre, para que possa nos tranquilizar nessa situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Sérgio Petecão. E passo agora a palavra à Sua Excelência, o senador Cacildo Maldani.
Bom, caro presidente Collor, ministro Zimmermann e demais componentes da mesa, senador Petecão, Sérgio Pinheiro, Walter Pinheiro, que deu a saída, mas volta. Serei breve. Eu senti no senador Walter Pinheiro uma... Ele tem uma praxe de ser, eu vejo a atuação dele no plenário sempre como um planejador. Ele tem muita queda para essa luta. Ele, aliás, como profissão, ele leva isso muito de perto. E senti nele que, numa espécie de um racionamento e planejamento em alguns setores do nosso governo como um todo. E eu vi ele delinear e discorrer vários temas, e, inclusive em função do ICMS, coisa que o vale na carga tributária que sobre a energia, ele tem a saída do Pacto Federativo, e aí, mas não é a hora de a gente, nós vamos levar nisso, porque ele leva o conjunto, se nós levarmos o conjunto da carga tributária nacional, nós sabemos que praticamente que dois terços da arrecadação nacional entre os estados, os municípios e a União, praticamente dois terços ficam na União hoje no Brasil. Então, esse conjunto, é claro que o ICMS é uma carga muito forte em relação à energia elétrica, isso é um setor da nossa economia importante no Brasil, não há dúvida. Mas aqui há aquela responsabilidade de nós analisarmos o conjunto da arrecadação nacional. Quanto é que fica com a União, quanto é que fica com os estados desse bolo todo e com os municípios. E aí a resultante disso está aí sempre. E vejo sempre o senador Waldo Pinheiro pregar isso na tribuna, que nós temos que viver todos os setores da economia nacional. O setor caçadista, o setor agropecuário, o setor disso, o setor daquilo, para poder competir com o mundo, porque a indústria brasileira não pode concorrer com a indústria internacional, porque aí não dá, porque aí vem o desemprego. Aí, e o senador Waldo Pinheiro, como planejador por excelência, ele leva muito em consideração essa questão da arrecadação nacional, dos dois terços mais ou menos da União, e aí como é que nós vamos enfrentar o Pacto Federativo. É claro que a questão do ICMS é a competência do Senado, sem dúvida alguma, mas temos que tentar corrigir isso, e aí a comunicação, que às vezes pode ser falha, como diz o doutor Maurício, essa comunicação que temos que fazer entre os diversos órgãos do governo federal, o governo federal com o Congresso e com o Senado, para nós, essa energia do Cláudio de Hércules, essa tem se passado, agora nós não podemos recuar. E o governo, para enfrentar isso, ele também não quer abrir mão desses quase dois terços da arrecadação nacional. E a nossa batida nessa carga aí dos 37, 38, 36, 35 do PIB nacional, ela é um, isso aí tem reflexos. E a indústria nacional, ela está berrando aí. Quando a reunião agora do ministro Mantega com os grandes, a Associação Média Nacional dos Empresários já levantou no Brasil os quatro ventos, e nós, que nós estamos aí penando, que estamos vendo, e como é que vamos concorrer com o mundo. Então, é uma questão que não é fácil. Tem que levar o conjunto, é obrigação nossa aqui de pensar no conjunto, mas sem se deixar de lado um setor tão importante como esse. Eu sei que o senador Waldo Pinheiro é muito, muito rígido nisso, mas também ele analisou os diversos setores, não só das hidrelétricas, da energia da biomassa, termoelétrica. Ele culmina também até como um certo poeta, né? Como naquela de nós levarmos a economia aos ventos, quando parte na eólica. Vamos aos ventos, é isso. Quiser ter um pouco de romance nisso. Ele congrega esse conjunto, a gente nota, e noto ele sempre na atuação aqui na casa.